Marco Rodrigues, eu sou do rock. 9 horas, 12 minutos e meio. Bom dia, Dr. Luís Sancho.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
E aí vamos nós para mais uma edição da rubrica Pela Nossa Saúde, com o Dr. Luís Sancho, professor na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Dr. Luís, hoje vamos aprender sobre o quê?
Vamos falar sobre os tumores hepáticos, que podem ser não cancerosos, portanto aquilo vulgarmente chamados de benignos ou cancerosos malignos. Os tumores no fígado podem ter origem no próprio fígado ou podem propagar-se a este através de outras localizações no corpo, chamadas metástases. E como sabemos, este é um dos grandes problemas com os cânceres, porque a partir do momento em que se começam a espalhar, é muito mais difícil controlá-los e encontrá-los para remoção e tratamento. No caso de terem origem no fígado, falamos de cancro hepático primário. Caso contrário, chamamos cá cancro metastático. A grande maioria das formas do cancro que afetam o fígado são deste segundo tipo. São, portanto, metástases de outros cancros, do sistema, a maior parte das vezes através do sistema cardiovascular, porque relembro, o nosso fígado recebe os vasos sanguíneos que vêm de todo o intestino, de todo o estômago, do baço e ainda de outras pequenas zonas. Portanto, há muitas formas ou muitos caminhos que vão dar ao fígado e este pode ser um ponto de desenvolvimento destas metástases. No entanto, a maioria, felizmente para nós, são relativamente frequentes, mas não produzem sintomas, especialmente se estivermos a falar dos chamados adenomas hepáticos. Os adenomas hepáticos são bastante comuns. São tumores frequentes, mas não cancerosos e raramente produzem sintomas. A maioria das situações, estes adenomas são encontrados quase por acaso, não é? Quando se faz um exame ao fígado, uma ecografia, uma TAC, uma ressonância magnética, e encontra-se qualquer coisa lá, porque antes desse momento nem sequer se tinha notado qualquer coisa. Isto é muito comum nos chamados adenomas hepatocelulares, que são esses tais tumores frequentes, mas não cancerosos. Porquê é que eu refiro isto se não é um grande problema? Bom, porque são muito prováveis, tornam-se mais prováveis, com o uso de contraceptivos orais. A famosa pílula tem muitos, mas mesmo muitas possíveis contraindicações, não quero dizer que por ter uma contraindicação que ela vá ocorrer necessariamente, mas uma das que está claramente identificada é o aparecimento destes adenomas hepáticos. Como digo, felizmente não tem sintomas nem envolvem nenhuma perda de função. Todavia, em raras ocasiões, podem romper-se e, nesse caso, é uma hemorragia interna, precisa de uma cirurgia rápida. Também referir que estes adenomas, quando são causados pelos contraceptivos orais, rapidamente também desaparecem quando as mulheres deixam de tomar esses contraceptivos. Ou melhor, rapidamente não será, mas começam a desaparecer, porque são claramente um sinal delas. Aquele que realmente nos deve preocupar é o chamado hepatoma. É o carcinoma hepatocelular. É um cancro que realmente se origina nas células hepáticas. São, de longe, os mais frequentes com origem no fígado. Já sabemos, ainda agora referi que a maioria das formas de cancro no fígado são metástases, vêm de outros locais. Mas, daqueles cancros hepáticos primários, o hepatoma é, de longe, o mais habitual. E é o mais habitual, desculpa, às vezes falha-me o português, é o mais habitual, especialmente nos casos em que há infecções crónicas, como as causadas pelos giros da hepatite B e da hepatite C, aumenta cerca de 100 vezes o risco de desenvolver um hepatoma. E este é um dos grandes problemas potenciais da hepatite, especialmente da hepatite não tratada. Portanto, como imaginarão, há zonas de África e do Sudeste Asiático onde o hepatoma se torna realmente problemático devido à quase endémica disseminação da hepatite. Nas regiões subtropicais, por norma, estes hepatomas são muito frequentes, isto porque também há uma contaminação por um tipo de fungos chamados, ou melhor, há contaminação de fungos que depois produzem umas toxinas chamadas alfa-toxinas que também levam ao surgimento destes hepatomas. Já agora um pequeno à parte, isto sublinha muito bem que às vezes a quantidade de comida não significa qualidade da mesma e, em parte, justifica o extremo cuidado que nos países mais desenvolvidos é tido com a alimentação e com o fornecimento de comida. Nós dizemos, antigamente comia-se tudo e as pessoas não morriam. Pois, às vezes morriam, só que como demoravam muitos anos a morrer, não se percebia que o problema era, por exemplo, de coisas como estas contaminações dos fungos. Nas zonas onde os hepatomas são menos frequentes, a maior parte das causas de tumor são o excesso do consumo de álcool, que obviamente ao longo dos anos vai tão degradando a funcionalidade hepática, que induz a cirrose e obviamente a cirrose está associada também ao surgimento de hepatomas. Regra geral, os primeiros sintomas são a dor, dores abdominais, a perda de peso e uma massa que pode ser apalpada no quadrante superior direito do abdómen, onde se localiza o fígado. A saúde de uma pessoa que já está diagnosticada com cirrose pode piorar de uma forma significativa e inesperada, frequentemente causam febre e, em alguns casos, os primeiros sintomas são uma dor abdominal aguda e o choque não no sentido elétrico, mas no sentido vascular, porque pode haver uma ruptura, uma hemorragia do hepatoma e, portanto, a pessoa precisa rapidamente de atenção médica. Em termos de prognóstico, o hepatoma não tem um bom prognóstico. E a grande razão para isso é que o tumor costuma já ser detectado demasiado tarde. Se o tumor for encontrado ainda pequeno ou bem contido, uma cirurgia pode ser muito boa, ou melhor, pode fazer, permitir a extirpação cirúrgica e isso sim dá uma evolução muito favorável. É aquilo que nós já falamos sempre em relação ao cancro, não é? Se o apanharmos cedo e a tempo, temos muito melhores hipóteses de conseguir lidar com ele e de ter uma sobrevida com qualidade muito melhor. Apanhado tarde, a situação será necessariamente outra. Não. Dependerá depois do tipo de carcinoma, obviamente. Há uns mais agressivos, outros menos agressivos, uns que respondem melhor às terapias, outros nem por isso. Estes, claramente, quando são detectados, uma vez também que na maioria das pessoas que sofrem deles são pessoas que já têm problemas de fígado e, portanto, qualquer sinal ou sintoma é pensado, isto é da cirrose, isto é do excesso de álcool, isto é de tudo e de mais alguma coisa, quando os sintomas aparecem, muitas vezes são menosprezados até se tornarem demasiado incómodos para serem menosprezados e aí frequentemente já será habitualmente tarde.
Dr. Luís, há pouco falou dos efeitos da pílula e referiu sobretudo o universo feminino por ser o usual. O que é que se sabe no caso da pílula masculina?
Muito pouco. As pílulas masculinas não são particularmente eficazes ainda. Digamos que ainda tem muito para caminhar. As pílulas femininas, digamos que já têm um bom caminho, na medida em que, comparando as atuais com aquelas que foram inicialmente apresentadas, já melhoramos muito, mas mesmo muito. As primeiras eram um cocktail de hormonas que, sinceramente, funcionava desequilibrando o organismo de tal maneira que a pessoa ficava incapaz de engravidar, mas com sérios riscos ainda maiores para a saúde da mulher. No entanto, como sabemos, muitas vezes foi alardoada como uma libertação, não é? Uma libertação desta maldição de estar condenada a ter filhos, e eu entendo, por um lado, esta análise, mas sejamos muito honestos, não é? Muitas vezes este aspecto libertador levou ao menosprezo dos inúmeros efeitos secundários. Estes adenomas hepáticos são apenas um dos vários sintomas que estão identificados como sendo causados pela contracepção feminina. Inclusivamente, até podemos dizer que estes até são quase de sumenos, não é? Porque, na esmagadora maioria dos casos, não provocam qualquer sintoma e, com a interrupção da toma, voltam a desaparecer, tirando aquelas situações onde, efetivamente, há a ruptura do mesmo, que, apesar de tudo, é uma situação muito rara.
Perfeito.
No caso dos homens, está tudo muito mais atrasado, porque, como o problema do homem, ou melhor, não é um problema, é as diferenças homem-mulheres, que, apesar do que dizem certos políticos, existem e são extremamente reais e extremamente fisiológicas. Portanto, nós podemos andar por aí a dizer que ser homem ou ser mulher é uma questão de vontade, e eu garanto aos nossos queridos ouvintes que não é uma questão de vontade própria, é uma questão biologicamente determinada, com um conjunto muito alargado de diferenças que são significativas. Isto, obviamente, sem prejuízo das pessoas que efetivamente têm dismorfias de género, porque isso também são condições médicas claramente identificadas já há muitos anos. Portanto, esses casos são realmente problemáticos e precisam de uma terapia que os ajude. Agora, achar que é tudo construto social e não fisiológico, bom, isso só mostra que realmente essas pessoas não conhecem a sua própria biologia. As senhoras estão muito mais reguladas por ciclos hormonais do que os homens, mas os homens também têm hormonas que regulam quer os seus comportamentos, quer a sua funcionalidade sexual. Portanto, um abaixamento da testosterona vai redundar numa perda de capacidade sexual. Mas vai
Professor,
redundar também.
Sim, conclua, conclua.
Mas vai redundar também numa perda de vontade. Ou seja, a pessoa poderá não estar tão capaz de reproduzir, mas também não vai estar capaz de fazer o ato sexual, ou seja, como contraceptivo, o desequilíbrio hormonal dos homens não é tão eficaz como parece ser nas mulheres, em que, perturbando um pouco, apenas um pouco, o mínimo possível, os estrogénios e a progesterona nas senhoras, é possível não haver funcionalidade reprodutiva, mas manter a capacidade sexual.
O Dr. Luís hoje está com o fogo todo.
Algum dia tem que acontecer.
Luís Sancho, docente na ESUA, na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, diga.
Deve ser porque ontem tomei a terceira dose de reforço da vacina. Se calhar é um efeito secundário, está-me a pôr cheio de energia.
Maravilha, não é? Um efeito secundário diferente. E este é bom. Professor de Anatomia, Fisiologia e Introdução à Patologia na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, um verdadeiro professor, como já viu, com o dom, a vontade e o gosto pelo ensino. Doutor Luís, desejo-lhe uma ótima quinta-feira. Nós já excedemos o nosso tempo há alguns minutos, mas está tudo bem. E, se Deus quiser, até amanhã.
Até amanhã, cheio de saúde.